Igreja. Bom dia. Olha, quem está acompanhando o seu WhatsApp, Instagram, websites e tudo isso, vai saber que hoje estamos começando uma nova série aqui na 90. Uma série chamada Presentes. E tem aquela... aqui. Temos nossa caixa de ferramentas. E realmente é um desenho bem apropriado. Porque o que vamos tratar nas próximas semanas, nos próximos domingos aqui na igreja, é as ferramentas de Deus, na forma dos dons espirituais, que precisamos como igreja, eu e vocês, para edificar a casa de Deus, a igreja. Não para fazer conserto na nossa casa, um problema como a intubação, ou água pingando, ou vazamento de gás, problema com o telhado, não nesse tipo de casa. Mas preocupação sobre edificação da casa de Deus. Uma casa espiritual, uma casa que Deus comprou pelo sangue precioso do seu Filho Jesus Cristo. E também isso é uma série que é bem prática, porque é uma série sobre a capacitação de cada de nós. Eu não quero que ninguém se exclua dessa série. Ah, não é muito na minha praia. Isso não é uma palavra, uma série para mim. Não, porque é uma série para cada que é em Cristo Jesus, que tem o Espírito Santo, que faz parte da igreja de Jesus Cristo, que faz parte desta congregação. Pelo fato que você está aqui hoje, você precisa prestar bastante atenção ao longo das semanas para o conteúdo e o ensino dessas pregações, tá bom? Porque Deus quer usar o conteúdo dessas mensagens para transformar sua igreja, para transformar 90, para transformar essas igrejas até os confins da terra. Que você vai aprender ao longo dessas semanas não é simplesmente uma coisa que Deus vai usar aqui, mas que Deus quer depositar algo em você que você pode levar até outros países, outros estados, até o sertão, qualquer lugar para onde Deus te chama. Mais para frente, vamos tratar de uma forma bem detalhada, em verdade. Por exemplo, as perguntas, o que é dom espiritual? O que é o propósito dos dons? Eu já respondi a essa pergunta. Como eu recebo dom espiritual? E como eu uso o meu dom de uma maneira apropriada? Mas hoje, antes de considerarmos os dons espirituais na luz do Novo Testamento, eu quero trazer um breve panorama sobre a presença de Deus pelo seu Espírito, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo no Antigo Testamento. Porque nós vivemos, porque aquilo que vivemos hoje tem uma história no pano de fundos. Tem uma história que passa 2000 anos quase. E é importante entendermos a riqueza da herança que temos hoje. Eu não sei sobre vocês, mas eu sei ao longo dos anos, na minha jornada com Deus, que às vezes, confesso, eu pensei, nossa, como eu gostaria de ter vivido, de ter andado com Moisés. Imagina isso, eu acordando num belo manhã, ok, então não tem água, só vendo água saindo da rocha, ou sabendo que os egípcios estão correndo atrás de mim, e vendo o mar vermelho abrindo. Eu penso assim às vezes, pensei assim às vezes. Mas tem perigo com isso. Porque quando nós olhamos para trás e desejar o que foi e já passou, isso pode nos levar para grandes problemas. Isso que Israel fez, por exemplo, Números 11, versículos 5 até 6. Lamentando, lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudades dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este manhã. Isso é uma postura muito triste. Meus amigos, o que eu falar no início deste série? Gente, a propósito, particularmente da palavra hoje, é para focar o seu vista para frente, para olhar para frente, não para lamentar sobre o passado, não para murmurar sobre o que foi melhor no passado, porque não. O melhor é hoje e para frente. Isso é tão importante. Precisamos ter a postura do Abraão. O escritor de Hebreus fala isso sobre Abraão, em Hebreus 11, 8 até 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para lugar que devia receber como herança. E partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas como Isaac e Jacó, e Deus como ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Um cara que não estava lamentando sobre o que ele deixou atrás. Pois é, se estivesse vivendo os dias dos anos passados, no conforto da minha casinha, não, um homem com muita fé, com os olhos fixos no futuro, a sua herança, as promessas de Deus. E isso é o que eu quero para cada de nós. Amém. Vamos orar. Oh, Deus, derrame a sua graça e misericórdia sobre cada de nós esta manhã, numa forma muito apropriada para tratar nosso coração, Deus. Transforme as pessoas por meio da sua palavra. Deus, abra os olhos de cada de nós para entender melhor nosso propósito, nossa chamada, nossa capacitação, o privilégio que temos como o povo de Deus e nossa grande herança que temos em Ti. Oh, Jesus Cristo, Deus, ajude-me para comunicar essas verdades, ajude cada para entender tudo que eu quero transmitir de Ti, Deus. No nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos estudar esta manhã várias passagens do Antigo Testamento. E isso vai nos levar numa jornada até o Novo Testamento. Ok? Vamos chegar lá, mas em breve. A primeira passagem é Êxodo, capítulo 13, versículos 17 até 22. Êxodo 13, 17 até 22. Quando Faraó deixou o povo ir, Deus não nos levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse, para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito, organizados como um exército. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo, Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Só temos aqui a coluna de fogo e nuvem como a propósito de guiar o povo de Deus. O povo de Deus deve ter uma liderança em Moisés. Deus chamou Moisés como o líder do povo de Israel. Mas Moisés, como o líder do povo de Israel, precisou da liderança de Deus. E o povo de Deus precisou entender também, gente, nós não podemos colocar nossa confiança simplesmente na liderança de Moisés. Precisamos entender que ele que está guiando a Moisés é Deus. Deus, aqui neste propósito, começa a formar seu povo. O propósito da cativara em Egito, 400 anos, isso teve o propósito de formar uma nação, um povo. A promessa que Deus fez, a aliança que Deus fez ao Abraão, que passou para Isaac, que passou para Jacó. Essa promessa foi cumprida na cativara de 400 anos. Uma condição de escravidão em Egito. Porque o propósito de Deus foi, não quero simplesmente resgatar um homem, uma família pequena. Eu quero resgatar uma nação, eu quero uma família grande. E eu vou usar Egito como meu servo para formar um povo que eu posso chamar meu povo amado. E Deus ouviu a voz, o reclamo do seu povo em Egito, e levantou Moisés para resgatar sob a sua condução, no seu povo, da sua escravidão. E aqui nós temos uma descrição da presença de Deus como seu povo. Esta coluna de nuvem e fogo, uma coluna só, que durante o dia era uma nuvem, e à noite, fogo, para direcionar o povo de Deus. A presença de Deus no meio do povo. Quando a nuvem moveu, o povo moveu. Quando a nuvem parou, o povo parou. Um processo pedagógico para entender que Deus está conduzindo o seu povo. Deus está liderando o seu povo. Não qualquer um. Mas Deus. Mas precisamos entender também que a presença de Deus como Israel não era apenas para o benefício de Israel em termos de direção e proteção, mas para revelar a singularidade de Israel, de todos os outros povos da terra. Vamos desenvolver esta ideia num minutinho. Mas isso é a marca principal que vamos ver repetido várias vezes esta manhã, que a marca do povo de Deus é a presença de Deus. Por que você é um membro da família de Deus? Pelo fato que você tem a presença de Deus. E não é a sua teologia. E não é o sangue de Cristo. A morte e a ressurreição do Espírito de Cristo e o envio do Espírito Santo foi o meio que Deus usou. Que se torna, que torna uma pessoa, um cristão, um membro da família de Deus, é a presença de Deus habitando em eles. Mas o que nós temos aqui, neste momento da saída de Egito, do Egito, e não é o Espírito Santo habitando em cada israelita, mas Deus, meio afastado, como coluna de nuvem e fogo. E vamos ver, ao longo do nosso panorama breve, que isso muda a intimidade que o povo de Deus tem com ele ao longo dos anos. Segundo trecho que eu quero considerar é Êxodo 33, versículos 12 até 16. Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me dizeste quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar, pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e teu povo, de todos os povos da terra? A tarefa de Moisés trazer o povo, não apenas do Egito para o Sinai, mas também para entrar na terra prometida, foi complicada pela evidência vívida da idolatria do povo, a fabricação e adoração do bezerro de ouro. Mas tão importante para Moisés era a necessidade da presença constante de Deus, esperançosamente tão direta e completa quanto no Sinai, que ele implorou a Deus para não pedir a ele e ao povo que deixassem o Sinai sem presença, sem sua presença. Moisés entendeu a marca do povo de Deus e a presença de Deus. Ele fala isso claramente nesses versículos. Se a tua presença não for comigo, não nos faças sair deste lugar, pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco de maneira que somos separados, eu, teu povo, de todos os povos da terra? A marca que distinguia o povo de Deus de todos os outros povos do mundo é a presença de Deus. Não na roupa, não no idioma, não na comida, não nas práticas, não na cultura, não na música, mas a presença de Deus. A cultura, a música, as comidas, a lei e tudo. Tudo isso fluiu da fonte, da marca da presença de Deus. Precisamos entender a ordem aqui. Primeira coisa, de primeira importância, é a presença de Deus. Meus amigos, precisamos entender isso. E não na sua congregação aqui, participação nos cultos, aqui nos domingos. Que isso não é a coisa mais importante na sua vida. Isso não é uma marca de um membro da família de Deus, um membro do povo de Deus, participação num culto aqui. Porque existem muitos irmãs e irmãos no mundo que não têm o privilégio que eles têm, mas fazem parte do povo de Deus. Porque para fazer parte do povo de Deus, você precisa ter a presença de Deus. Esse é um perigo. Isso é uma enganação que pode acontecer como um culto aqui. Ah, eu faço parte. Eu frequento 90. Eu levanto minhas mãos. Eu participo na ceia. Eu canto as músicas. Mas minha pergunta é isso. Você tem a presença de Deus? Ou você está simplesmente imitando ações externas das pessoas ao seu lado? Porque quando você morrer, a única coisa importante é o testemunho do Espírito Santo, pessoa é salva. Não quer a pessoa, oh, eu levantava minhas mãos. Não, eu fui selado pelo Espírito Santo. Isso é o que é importante. Moisés não queria sair daquele lugar sem a presença de Deus. Numa forma primitiva, nós temos um princípio aqui. Tudo que fazemos, toda direção que adotamos, cada passo que tomamos, precisa ser conduzido pelo Espírito Santo. Precisa ser pelo Espírito Santo. Isso por Paulo em Gálatas fala, não, andamos pelo Espírito. Andamos pelo Espírito não é simplesmente uma coisa que acontece aqui aos domingos. Acontece ao longo de nossa vida, em todas as situações. Você tem realmente a presença de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Deus em ti? Outra coisa aqui, precisamos cuidar com isso, mas tem uma coisa aqui na oração de Moisés. Moisés buscando a presença de Deus. Coloquei aqui a linguagem de Moisés, não era busca, ele não estava comandando a Deus. Era a linguagem do apelo em oração. Ele baseou seu apelo especialmente na preocupação de Deus com a própria glória e reputação. Ele falou, olha, Deus, nós não queremos te envergonhar. Queremos, Deus, eu quero, Deus, que você receba toda a glória que você é digno de receber. Isso é o propósito do Espírito Santo em nós. No meio do povo de Deus, para glorificar Deus, para que Deus receba toda a glória do que Ele é digno. Coluna de fogo e nuvem dava uma direção de Deus. E maná, água, codorna é uma provisão de Deus. Deus operando no meio de seu povo de Israel era para a transformação deles, formando-os para serem seu povo. Não suas pessoas, seu povo. Pois é uma transformação coletiva em ação, para que a família de Deus reflita Deus, para que seus filhos revelem a semelhança familiar em medida crescente. Gente, isso é o propósito aqui. O que Deus estava fazendo no meio do povo de Israel, Ele quer fazer no nosso meio. E não só alguns de nós precisam ser transformados. Todos nós precisamos ser transformados. Graças a Deus, dia após dia, de glória em glória. Isso que precisamos. Para ter uma clareza sobre nossa identidade como o povo de Deus. Outro trecho, Números 11, 16 até 17 e 24 até 29. Números 11, 16 até 17. Números 11, 16 e 17, e 24 até 29. O contexto é que Moisés está furioso porque o povo de Israel tornou seu papel insuportável. E como o Senhor, por atribuir a ele esse fardo esmagador de liderança. Neste momento de lamento, expressão efusiva de descontentamento, desespero e sementes de rebeldia, Deus responde. O Senhor disse a Moisés, reúna para mim 70 homens dos anciões de Israel, que vocês sabem que são anciões e superintendentes do povo, e traga-os diante da tenda do encontro, para que estejam ali com você. Então descerei e ali falarei com você. Tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. E eles ajudarão você a levar a carga do povo, para que você não tenha de levá-la sozinho. 24. Moisés saiu e contou ao povo as palavras do Senhor. Ele reuniu 70 homens dos anciões do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés, e tirando do espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas isto nunca mais se repetiu. Porém, dois homens ficaram no arraial. Um se chamava Eldade e outro Medade. O Espírito repousou sobre eles, porque estavam entre os inscritos. Mesmo que não tivessem ido até a tenda, e profetizavam no arraial. Então, um jovem correu e anunciou a Moisés, Eldade e Medade estão profetizando no arraial. Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, ordene que parem com isso. Porém, Moisés lhe disse, você está com ciúmes por mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. O que nós temos aqui é Moisés na sua posição tradicional, na entrada da tenda, o local da atividade reveladora, e como os anciãos do povo estacionados ao redor da tenda do encontro bem próximos, a presença simbólica do Senhor na nuvem. Desce e fala com Moisés. Enquanto o Senhor conversava com seu servo especial, ele distribuiu uma porção de seu espírito, como o qual havia dotado Moisés entre os anciões ao redor. Eu li isso preparando a mensagem. Um teólogo escreveu isso. A linguagem do texto hebraico evidencia que essa distribuição do espírito foi realizada por Deus e, como tal, não diminuiu aquela porção do Espírito que havia repousado sobre Moisés anteriormente. Foi o Espírito de Deus que foi disseminado entre os 70 anciões. não o de Moisés, e, portanto, não diminuiu. O primeiro ponto disso, isso é o coração de Deus, a multiplicação para encher mais pessoas com sua presença, para que mais pessoas conheçam o Espírito de Deus operando em nossas vidas. Isso é o coração de Deus. A Moisés entendeu isso neste momento. Falando para Josué aqui, você está com ciúmes por mim? Ele responde, eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Gente, nós precisamos viver com essa expectativa. A multiplicação da bênção de Deus, um crescimento na presença tangível de Deus em nosso meio. Até aqui, vamos voltar ao caso da Eldade e Medade. Quando eles receberam o Espírito, Josué ficou indignado. Por que ele ficou indignado? Por que Josué foi o dedo duro? Tentativa equivocada de proteger o lugar de Moisés? Uma expressão de seu próprio ciúme de que outros que não faziam parte dos 70 anciãos escolhidos receberam essa benção? Uma expressão de preocupação genuína com a ordem e o decoro? Eu não sei. Eu não quero julgar os motivos. Talvez ele tivesse motivos genuínos, mas motivos errados. Uma bênção que aconteceu no palco hoje. A presença do Blake, a multiplicação do Espírito em nosso meio. Guilherme, a equipe de louvor, precisam criar espaço. Olha, temos mais um cara no palco agora, em inglês. Vai complicar a situação, vamos precisar adaptar um pouquinho, vamos precisar repensar as coisas. Afinal de contas, precisamos criar espaço. O Blake aqui. Não é um momento para ser bem-vindo, mas fica ali no fundo. Vamos te tolerar. Não, queremos te receber com braços abertos. Queremos celebrar o que Deus está fazendo em nossa vida. E através da sua vida, em nossas vidas. Precisamos nos proteger, igreja. Quando Deus começar a mover em nosso meio, não tem lugar nenhum para o egoísmo. Esse é o meu lugar. Eu sou o profeta neste lugar. Que direito este cara tem, esta mulher tem agora para ocupar meu espaço? Todo mundo me reconhece como profeta. Eu vou continuar como o profeta aqui. Esse tipo de atitude é totalmente errado. Não tem lugar nenhum para essa atitude, essa postura. Nós estamos aqui para criar espaço, para celebrar a multiplicação dos dons, para discipular os mais novos nos seus dons, para crescer em seus dons. Mudamos talvez nossos papéis. Precisamos começar a discipular no uso dos dons espirituais. Em vez de dar as respostas, em vez de trazer a profecia, precisamos ajudar outras pessoas para profetizar. Isso é maturidade. Isso é condução do Espírito Santo. Isso porque precisamos plantar igrejas, porque nós não temos espaço aqui mais. Então, o que estamos aprendendo ao longo desses 2 meses, nesta nova série, é para levar para os outros lugares, para criar espaço, para soltar, para enviar pessoas. Mas o perigo que apagamos o que Deus faz em nosso meio, porque nós temos uma postura incorreta. Até, eu coloquei aqui, eu pensei sobre as escrituras, que às vezes as pessoas gostam de usar para justificar suas posturas erradas. Pois é, o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 14, 40, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Josué, talvez, ficasse meio chateado com isso, porque essas duas pessoas receberam maldade e maldade, receberam o Espírito longe da tenda do encontro. Talvez eles não se levantaram das nossas camas. Não, que falta de ordem. Que falta de ordem e decência. Nossa! Não podemos ter isso aqui. Mas isso não é um eufemismo para controlar o Espírito. Ou talvez, ou nas suas palavras de 1 Tessalonicenses 5,19, que Paulo fala? Não apaguem o Espírito. Precisamos cuidar disso. Deus está começando a mover uma nova forma em nosso meio. Precisamos cuidar que nossa tendência não é correr para extintor. Isso, que apaga o fogo, a presença de Deus. De não extinguir. Extintor. De nossas atitudes, que apaga o que Deus quer fazer em nosso meio. O que precisamos é adotar a postura de Moisés. Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Mas ainda estamos lidando ao longo desses dias, essa parte da história da formação do povo de Deus, numa coisa bem diferente do que conhecemos hoje. Porque nós temos a presença de Deus no meio do seu povo, como uma coluna de nuvem e fogo. Temos também a presença de Deus, o Espírito de Deus, pousando sobre as pessoas, em pessoas sobre individuais, algumas pessoas, não todos. E vamos ver, e sabemos que isso muda. Enquanto os profetas, tal como Joel, um pouco mais de 1,000 anos depois deste evento com Moisés, profetizaram como Moisés de um momento que significa uma nova época na história do povo de Deus e a experiência do Espírito Santo. E acontecerá, depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramei o meu Espírito naqueles dias. Joel, capítulo 2, 28 e 29. Olha, presta atenção na inclusão aqui. As três categorias: gênero, macho e fêmeo, idade, velhos e jovens, posição social, até meus servos e minhas servas, injetarei os seus mestres. Seja essas categorias, ou seja, todo mundo que faz parte do povo de Deus. Precisamos cuidar aqui sobre toda a humanidade, não é toda a humanidade, mas sobre toda a humanidade que faz parte do povo de Deus. A evidência da presença do Espírito Santo aqui está chegando. Profecia, sonhos e visões, as características de alguém ungido como Espírito de Deus no Antigo Testamento. Vamos descobrir que tem muitos outros dons espirituais, além de profecias, sonhos e visões. Mas esses três formas, categorias mais conhecidas, as marcas mais usadas por Deus para revelar o favor dele, o espírito dele sobre alguém. Só porque Joel usa esses exemplos aqui. Então vamos pular mais 350 anos depois desta profecia de Joel. João Batista, Mateus 3:11. João Batista aumenta as expectativas das pessoas quanto ao cumprimento da profecia de Joel, quando anuncia que depois dele virá alguém que ele os batizará como Espírito Santo e fogo. O batismo de água de João está relacionado ao arrependimento. Mas aquele cujo caminho ele está preparando, Jesus, ele administrará batismo que purificará e refinará. Aqui não é dois batismos que Jesus vai trazer. Batismo de água, ou Espírito Santo, desculpe, e outro batismo de fogo. É batismo só. Batismo do Espírito Fogo. A preposição no grego, que tem traduzido como com nas suas Bíblias, não é repetido antes do fogo. É ideia só. Como nós temos em João capítulo 4. A dia de Jesus chegando para adorar Deus em verdade e espírito. Não duas ideias. Ideia só, verdade e espírito. Aqui, espírito e fogo. Porque vai ser batismo que realmente, pela primeira vez na história de Deus, formando seu povo. Deus vai ter povo limpo, purificado suficientemente para receber a sua presença. Para que o povo de Deus, pela primeira vez, possamos conhecer a habitação de Deus em seu ser. Para citar o teólogo D.A. Carson, em época em que muitos judeus sentiam que o Espírito Santo havia sido retirado até a era messiânica, esse anúncio só poderia ter sido recebido com grande expectativa. Ou seja, a chegada do Messias era iminente. Expectativa. Como está a sua expectativa de receber mais de Deus? Você está aqui com fome, sede, eu quero. Eu vou furar a fila, porque eu quero. Qual oração que você fez no caminho para cá, quando você acordou, antes do culto, durante o culto? Gente, faça essa oração. Deus, eu tenho fome de ti. Eu tenho sede de ti. Satisfaça minha fome, minha sede, eu quero ti. E Deus não vai te decepcionar. Ele vai satisfazer sua sede. O que estava acontecendo aqui? Criando expectativa. Não só pensa no batismo de arrependimento do João Batista. Ele está simplesmente o homem preparando o caminho para o Messias. Espera a plenitude do Messias. Vamos chegar lá em 5 minutinhos. Então Jesus, Lucas 4:14. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para Galileia. Então, quando Jesus inicia seu ministério, ele vem trazendo a plenitude em ele do poder do Espírito Santo. O resultado é que ele ensina com grande poder. e cura e expulsa demônios de todos os oprimidos. Claramente, Jesus veio no poder maior da nova aliança do Espírito Santo. E ele veio para conquistar o reino de Satanás. Mas este poder da nova aliança do Espírito Santo não se limita apenas ao ministério de Jesus. Ele enviou seus discípulos dizendo, Mateus 10, 7 e 8, preguem que está próximo ao reino de Deus. Curem enfermos, ressuscitam mortos, purificam leprosos, expulsam demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Tudo que recebemos, tudo que vamos receber, tem o propósito de glorificar a Deus e abençoar nossos irmãos, edificando a igreja e para mudar, estabelecer o reino de Deus, para fazer missões, evangelismo. Recebemos para repartirmos. No entanto, este poder da nova aliança do Espírito ainda não é distribuído a todos os que creram em Jesus ou os seguiram. Mas apenas aos seus 12 discípulos, ou aos 70 discípulos, isso é Lucas 10. E isso leva para concluir o dia de Pentecostes. Em Atos 1, Jesus fala, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. E o conteúdo dessa promessa era, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E sabemos o que aconteceu depois desta promessa, cumprimento desta promessa, o nascimento da igreja primitiva. Gente, nós não precisamos, eu quero falar isso de novo, nós não precisamos esperar mais para receber o Espírito Santo, seus dons de Deus, nada disso. Porque Pentecostes já passou, Jesus já cumpriu tudo. Isso foi uma orientação bem específica para aquele momento, agora, o convite. Quem tem sede, venha. Quem tem fome, venha. Correndo, querendo. Isso é, Jesus cumpriu esta promessa, esta profecia. Não precisamos lamentar que nós não estamos experimentando água saindo de uma rocha num deserto, porque temos águas vivas jorrando da rocha ressuscitada, Jesus Cristo. Nós não precisamos lamentar que nós não estamos comendo da maná, obrigado, descendo nos céus cada manhã, porque nós temos acesso ao pão de vida. Gente, por favor, pelo amor de Deus, sua santificação e edificação. Não fique satisfeito onde você está, a sua vida espiritual. Não olhe atrás, lamentando o que era, já era. Mas fixe seus olhos no futuro, na sua herança em Cristo Jesus. E beba profundamente do Espírito nesses próximos semanas e toda a sua vida nesta terra. Amém. Deus, queremos te agradecer pela sua palavra, esta história, Deus, revelando seus propósitos ao longo dos séculos, a milênia, Deus. História longa, Deus, e eu quero te agradecer que somos um povo que vive, povo que vive este lado da cruz, um povo que pode conhecer a plenitude da promessa que você deu, o sua igreja no dia de Pentecostes, Deus. Oh, Deus, que o dia acontecer, Deus, por tudo que está fazendo em nosso meio, eu peço, oh, Deus, que você desperta cada coração, Deus, uma fome e uma sede para ti, Deus, para beber profundamente na fonte de águas vivas, Deus, para a edificação da igreja, para a glória de Deus, Deus. Obrigado, Deus, que como povo santo, purificado, habitado agora pelo Espírito Santo, cada em Cristo, cada que tem o Espírito Santo habitando em seu ser, pode receber tudo que o Senhor tem para nós, qualquer dom, e a capacitação também para usar aquele dom para a edificação da igreja. É o nome da sua, seu santo nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém.